Esta é a leitura do livro O Amor e Seu Significado no Mundo. Esta é a segunda palestra, intitulada Nervosismo e Autoeducação, proferida por Rudolf Steiner em 11 de janeiro em Munique, na tradução de Heinz Wilder. Publicado pela editora antroposófica, esta é a edição de 2008, quinta edição, na reimpressão de 2011. Nervosismo e autoeducação. Hoje, deverão ser dadas algumas sugestões relativas a certos conceitos que já conhecemos, mas que sempre podem ser úteis a um ou outro de nós e também conduzir-nos a uma concepção mais exata da entidade humana e de sua relação com o mundo. O antropósofo frequentemente terá a oportunidade de ouvir de pessoas estranhas muitas coisas além das várias contestações e objeções à ciência espiritual das quais falamos nas conferências públicas. Muitas pessoas eruditas ou não, sempre terão muitas objeções a fazer, sobretudo contra o fato de termos de falar no sentido da ciência espiritual, da composição do ser humano por aqueles quatro membros que sempre mencionamos: o corpo físico, o corpo vital ou etérico, o corpo astral e o eu. Poderá, então, acontecer de alguns céticos objetarem. Talvez a pessoa que desenvolve em si certas forças anímicas ocultas chegue a ver as coisas como uma tal composição do homem. Para aquele, porém, que não vê essas coisas, não há motivo para se inclinar a uma opinião como essa. Todavia, deve-se frisar que a vida humana, quando observada com atenção, não apenas proporciona confirmações daquilo que a cognição espiritual atesta, quando se aplica à vida o que se pode aprender da cognição espiritual, essa aplicação pode mostrar-se extremamente útil. E não se tardará em descobrir que essa utilidade, abre parênteses, não estou falando de utilidade no sentido trivial, e sim daquela que é uma utilidade para a vida, em seu sentido mais belo, fecha parênteses. Pouco a pouco nos poderá proporcionar uma espécie de convicção, mesmo se não quisermos aprofundar-nos naquilo que se apresenta à observação clarividente. É bem conhecido o fato de, em nossos dias, pessoas se queixarem muito do que se convencionou denominar, entre aspas, nervosismo, palavra muito temida. E não nos devemos surpreender se este ou aquele se sentir compelido a declarar que, em nossa época, quase não existe ninguém, de algum modo, que não seja nervoso. E como não achar, de certa forma, compreensível tal afirmação? Abstraindo das condições e circunstâncias sociais às quais facilmente podemos atribuir tal ou qual causa para esse nervosismo, não há dúvida sobre existirem estados que podem ser designados assim, manifestando-se na vida das mais diversas maneiras. Talvez a forma mais leve, a forma menos desagradável em que se manifestam seja, por assim dizer, a pessoa tornar-se o que chamaríamos de um inconstante de alma. Assim eu denominaria a pessoa incapaz de captar corretamente um pensamento e segui-lo de forma apropriada até as suas consequências. Ela sempre salta de um pensamento a outro, e quando se quer captá-lo, ela passou para o próximo. Uma pressa da vida anímica é frequentemente a forma mais leve de nervosismo. Um outro tipo de nervosismo ocorre quando as pessoas não sabem o que fazer consigo mesmas, quando confrontadas com situações que lhes exijam decisões, elas não conseguem tomá-las e praticamente nunca têm certeza do que deveriam fazer em determinada situação. Esses estados também podem progredir para outros, já mais críticos, em que esse nervosismo se manifesta cada vez mais sob formas patológicas, para as quais talvez não se consiga diagnosticar uma causa orgânica. Formas patológicas que às vezes enganadoramente imitam doenças orgânicas, de modo a fazer crer que a pessoa padeça de uma gastrite grave, embora ela somente sofra do que resumimos de uma maneira trivial e não muito significativa sob a palavra, entre aspas, nervosismo. E há alguns outros estados, quem não os conhece, quem não se ressente deles, seja porque ele próprio os atravessa, seja porque outras pessoas do seu convívio os têm, ou ainda por outros motivos. Embora não queira perder-me em divagações, não julgo ser necessário exagerar a ponto de falar em relação aos acontecimentos da vida pública de um, abre aspas, alcoolismo político, fecha aspas. No entanto, ultimamente, se fala da forma de nervosismo nas atividades da vida pública como de uma forma de comportamento que, em geral, se manifesta nos homens apenas quando levemente tocados pelo alcoolismo. Começou-se a usar essa palavra para a maneira como, nos últimos meses, estão sendo conduzidos os assuntos políticos na Europa. Neste caso, também na vida pública, os senhores podem observar que ali se percebe o nervosismo não apenas presente, mas sentido como bastante desagradável. Por toda parte, portanto, existe algo como esse nervosismo. No que aqui foi esboçado, num futuro próximo, a humanidade certamente não experimentará uma melhora, e sim um agravamento cada vez mais acentuado. De modo algum se poderão fazer prognósticos alentadores para o futuro, se os homens permanecerem como são atualmente. Pois há diversas influências nocivas que atuam em nossa vida de maneira bem extraordinária e que, por assim dizer, propagam-se de forma epidêmica de uma pessoa a outra, de modo que não somente as pessoas afetadas apresentam certos sintomas, mas também outras, talvez um pouco fracas, mas de resto sadias, pareçam contagiadas. Algo extremamente nocivo para o nosso tempo reside no fato de um grande número de pessoas que ingressam em posições eminentes na vida pública estudarem de maneira como se estuda hoje em dia. Deve-se dizer, francamente, que existem disciplinas inteiras em relação às quais os estudantes frequentam a universidade praticamente o ano todo para fazer coisas bastante diferentes de ponderar e estudar a fundo o que os professores dizem nas aulas. Assiste-se às aulas de vez em quando, porém, o que se deseja realmente aprender assimila-se em poucas semanas, isto é, mete-se a matéria na cabeça à força. Isso é muito prejudicial. E como, de certo modo, este método de inculcar já começa na escola primária, os males que daí derivam não são em absoluto inofensivos. O essencial desse método é que não existe uma ligação do interesse anímico da essência mais íntima do homem com aquilo que está sendo assim metido à força na cabeça. Até predomina nos colégios a seguinte opinião entre os estudantes, abre aspas, quiçá eu possa esquecer logo tudo o que aprendi, fecha aspas. Pois aquele desejo veemente de possuir o assimilado não existe. Podemos dizer que é muito fraco o vínculo de interesse que liga o cerne da alma humana com o que as pessoas guardam na cabeça. Como consequência desses fatos, resulta que justamente dessa maneira as pessoas são, de certo modo, adaptadas para tomar parte na vida pública, porque lhes foi inculcado o método, ou seja, porque elas aprenderam o que quiseram aprender. Contudo, não aprenderam, perdão, contudo, não estão ligadas internamente ao que praticam com a cabeça. Suas almas ficam completamente estranhas. Porém, quase não existe nada mais prejudicial para a essência do ser humano do que estar animicamente com o coração, distante daquilo que a cabeça é obrigada a fazer. Isto é algo que não somente contraria uma pessoa mais delicada, mais sensível, mas que influencia ao máximo a força e energia do corpo etérico humano, justamente do corpo etérico. Exposto a uma tal atividade, o corpo vital ou etérico torna-se cada vez mais fraco, devido à reduzida união existente entre a essência anímica do homem e aquilo que ele faz. Quanto mais o homem é levado a fazer coisas que não lhe interessam, tanto mais debilita seu corpo vital ou etérico. A antroposofia deveria atuar nas pessoas que a adotam de uma maneira sadia, não apenas no sentido de elas aprenderem que o ser humano consiste em corpo físico, corpo etérico, etc. Deveria fazer com que chegassem a desenvolver-se no homem de maneira sadia todos estes membros da natureza humana. Um experimento muito simples que a pessoa fizer, se repetido com insistência e assiduidade, revelar-se-á uma insignificância capaz de operar milagres. Perdoem-me se hoje falo de observações isoladas, de bagatelas que, todavia, podem tornar-se assuntos muito significativos para a vida humana, pois está intimamente ligada ao que acabo de caracterizar como a facilidade de esquecer, muitas vezes observadas nas pessoas. Esquecimento é algo desagradável na vida. Contudo, a antroposofia nos mostra que esse esquecimento, em sentido mais amplo, é muito prejudicial à saúde. Por mais estranho que pareça, é pura verdade o seguinte: muitos arrebatamentos da natureza humana, os quais frequentemente se aproximam de estados patológicos, poderiam ser evitados se os homens fossem menos esquecidos. Poder-se-ia dizer: mas os homens são esquecidos. Quem é que pode abster-se completamente do esquecimento? Abre parênteses. Uma boa visão geral da vida tornará isso facilmente compreensível. Fecha parênteses. Sugerimos um caso bem comum. O caso de um homem que sempre se surpreende por esquecer onde colocou as coisas das quais precisa. Isto é algo que acontece na vida, não é mesmo? Uma pessoa nunca encontra seu lápis. Outra não acha as abotoaduras que havia tirado à noite, etc. Parece estranho e trivial falar dessas coisas, porém são coisas que acontecem. Observando o que nos ensina a antroposofia, temos um exercício muito bom para cada um por si poder, pouco a pouco, eliminar esse tipo de esquecimento recém-caracterizado. Façamos o seguinte: suponhamos que uma senhora deposite à noite seu broche, ou um homem suas abotoaduras, em algum lugar, e perceba que na manhã seguinte não encontra mais as peças. Poderíamos dizer que nesse caso seria fácil acostumar-se a colocar as coisas sempre no mesmo lugar. Porém, não será possível fazer isto com todas as coisas. Mas, em todo caso, não pretendemos falar nesse momento desta maneira de se curar, e sim de um método bem mais eficaz. Suponhamos agora que um homem que tenha descoberto esse seu esquecimento diga a si mesmo: abre aspas. Depositarei agora estes objetos em lugares bem distintos, mas nunca depositarei em qualquer lugar um objeto que devo reencontrar com facilidade sem desenvolver o pensamento. Dois pontos. Depositei este objeto neste local. Fecha aspas. E em seguida, tente fixar em si, tanto quanto possível, a imagem da situação. Por exemplo, colocamos um alfinete de segurança na beirada de uma mesa, perto de um canto. Colocamo-lo ali com este pensamento, abre aspas. Estou colocando este alfinete neste canto perto do ângulo reto que o canto forma e cuja imagem fixo em mim. A imagem do alfinete ladeado por duas beiradas, fecha aspas. E assim por diante, etc. E então posso distanciar-me sem problema. E se eu adotar esse método como norma, embora não funcione de início em todos os casos, perceberei que meu esquecimento se afastará de mim cada vez mais. O princípio parte do fato de ter sido concebido um pensamento bem determinado, que é o seguinte. Coloco o alfinete neste local. Relacionei meu eu com o ato executado. E, além disso, acrescentei uma imagem. Imaginação nos pensamentos que acompanham meu atuar. Representação imaginativa. E, além disso, o ato de pôr os fatos em relação com o meu cerne essencial. Esta combinação do cerne anímico espiritual expresso na palavrinha eu, com a imaginação, é apropriada para aguçar sensivelmente nossa memória, já nos proporcionando desta forma o proveito de diminuir nosso esquecimento. Porém, se fosse somente esse o resultado de tal esforço, talvez não valesse a pena fazer muito caso. Entretanto, pode-se conseguir muito mais com isso. Suponhamos que os homens adotassem o hábito de formar tais pensamentos ao guardar certos objetos. Esse hábito já provocaria um fortalecimento do corpo etérico humano. De fato, o corpo etérico humano torna-se cada vez mais forte e consolidado como consequência desse hábito de agir. A antroposofia nos ensinou que o corpo vital ou etérico, de certa forma, deve ser considerado como portador da memória. Fazendo algo que fortalece as forças da memória, podemos compreender de antemão que esse fortalecimento será útil a nosso corpo etérico ou vital. Como antroposófos, isto não deve nos surpreender. Porém, pode acontecer de aconselharmos uma pessoa, não somente pelo fato de a conhecermos como distraída, mas por ela apresentar certos sintomas de nervosismo, a proceder da forma como foi caracterizado acima. Propomos a uma pessoa sempre irrequieta e nervosa acompanhar a colocação de objetos com pensamentos, conforme indicamos. E veremos que não somente diminuirá seu esquecimento, mas também, como consequência do fortalecimento de seu corpo etérico, gradualmente ela perderá certos estados nervosos. Com isto, a vida forneceu uma prova de serem corretas as afirmações que fazemos sobre o corpo etérico, pois se tratarmos nosso corpo etérico de forma apropriada, ele se nos mostrará disposto a assumir essas forças. Então será correto o que dizemos dele. E a vida também nos mostra que isso é sumamente importante. Há mais um aspecto que em si pode parecer uma insignificância, mas que é extremamente importante. Os senhores sabem que no ente humano tocam-se diretamente o que chamamos de corpo físico e corpo etérico. O corpo etérico está amoldado ao corpo físico. Hoje em dia pode-se fazer uma observação. Isto não é tão raro, da qual as pessoas que se observam, em geral, não se dão conta. Se tivermos no peito uma alma sadia, compassiva, sentiremos compaixão por essas pessoas ao fazer essa observação. Ou será que os senhores nunca observaram, por exemplo, pessoas num guichê de correio ou outras que têm muita coisa a escrever, fazendo movimentos bem esquisitos antes de preparar-se para escrever uma letra, por exemplo, um B? Fazendo primeiro no ar alguns movimentos e depois pondo a pena no papel? Nem se precisaria chegar a este extremo, pois já se evidencia a disposição para um estado patológico quando as ocupações diárias forçam as pessoas a agir dessa forma. Podemos limitar-nos a pessoas que observem bem a cada vez que querem começar a escrever, precisam dar-se um empurrão, por assim dizer. Em realidade, essas pessoas escrevem aos trancos, não uniformemente para cima e para baixo. As letras denunciam essa maneira de escrever. Um estado semelhante pode ser compreendido da seguinte maneira, a partir dos conhecimentos da ciência espiritual. Numa pessoa perfeitamente sã, sã em relação aos corpos físico e etérico, o corpo etérico, dirigido pelo corpo astral, sempre precisa ter a capacidade irrestrita de intervir no corpo físico, e este deve ser sempre capaz, em todos os seus movimentos, de tornar-se um servidor do corpo etérico. Se o corpo físico começa a executar movimentos por conta própria, excedendo o que a alma possa querer, o que o corpo astral possa querer, então, resultará uma condição doentia, uma preponderância do corpo físico sobre o corpo etérico. E em todas essas coisas que acabamos de descrever, trata-se de uma fraqueza do corpo etérico, por causa da qual este já não é capaz de dirigir o corpo físico de uma maneira perfeita. Para a visão oculta, esta relação do corpo etérico com o corpo físico é a base de todos os estados espásticos que basicamente se prendem a um domínio do corpo etérico sobre o corpo físico, mais fraco do que deveria ser, e assim O corpo físico está livre, por assim dizer, para fazer por conta própria vários movimentos ditos involuntários. Porém, o homem só pode ser chamado são, em toda a sua essência, se tudo o que fizer estiver subordinado à volição do corpo astral. Contudo, há uma possibilidade de ajudar uma pessoa se esse estado não se houver tornado excessivo. Para isso, sempre se deve contar com os fatos ocultos, ou seja, com a premissa de que o corpo etérico deve ser reforçado. É necessário, de certo modo, crer na existência do corpo etérico. Suponhamos que um infeliz se tenha arruinado a ponto de não poder senão fazer movimentos espásticos, incessantes, com as mãos, antes de conseguir pôr a caneta no papel para escrever uma letra. Em qualquer situação, seria bom dar-lhe o seguinte conselho, abre aspas. Tire umas férias, deixe de escrever ou escreva pouco por algum tempo e você conseguirá vencer sua condição, fecha aspas. Porém, isto é apenas meio conselho. Ser-lhe-á muito mais útil se, ao mesmo tempo, lhe dermos a outra metade do conselho, recomendando-lhe, abre aspas, e esforce-se, sem se esgotar, todo dia, por 15 minutos ou meia hora. Esforce-se por adotar uma outra caligrafia, alterar seu modo de escrever de maneira a ser obrigado a prestar atenção ao que está fazendo e não escrever mecanicamente como antes. Digamos que até agora você tenha escrito a letra F de determinada maneira. Escreva-a agora mais inclinada ou mais reta. Em todo caso, de outra maneira, de tal forma que seja obrigado a prestar atenção. Acostume-se a desenhar as letras. Fecha aspas. Se o conhecimento espiritual fosse mais difundido, os professores não diriam àquele pobre infeliz, quando voltasse das férias, tendo-se acostumado a uma letra diferente. Abre aspas. Você ficou louco? Mudou sua letra por completo? Fecha aspas. Reconheceriam que isto é um remédio muito importante. O homem, ao alterar sua letra desta forma, é obrigado a prestar atenção ao que faz. E essa atenção sempre significa que ele está unindo sua mais íntima essência à sua ação. Por outro lado, tudo o que une nossa essência à nossa ação reforça nosso corpo etérico ou vital, e com isso nos tornamos pessoas mais sadias. Não seria tão tolo se já na educação em geral e na escola se procurasse conseguir, de maneira sistemática, um certo fortalecimento do corpo etérico na juventude? A antroposofia tem uma proposta e a antroposofia tem uma proposta a apresentar, embora esteja convencida de que muito tempo ainda passará até sua aceitação, pois ainda por muito tempo a antroposofia será considerada uma sandice por aquelas pessoas competentes que estão à frente da educação. Mas isso não importa. Suponhamos que se comece por ensinar às crianças uma certa maneira de escrever. E depois de elas terem escrito dessa maneira por alguns anos, coloque-se o empenho em fazê-las alterar, sem mais nem menos, o caráter das letras. Tal modificação da escrita e a intensa atenção que isto requer teria uma influência eminentemente fortalecedora sobre o corpo etérico em desenvolvimento, e muitas das condições nervosas não se apresentariam nos adultos. Assim se vê que é possível fazer algo para fortalecer o corpo etérico ou vital, o que se reveste de extraordinária importância, pois é justamente a fraqueza do corpo etérico ou vital que suscita em nossos dias numerosas condições realmente prejudiciais. Pode-se até afirmar, e isto realmente não é exagero, que certas formas patológicas, possivelmente motivadas por condições contra as quais, por ora, talvez não haja defesa, tomariam um rumo completamente diferente do que estão tomando com o corpo etérico enfraquecido, o que, francamente, é o sinal particular do homem de nossos dias. Com isto, já aludimos a algo que pode ser designado como manipulação do corpo etérico. Nós manipulamos o corpo etérico de certa forma. Não poderíamos influir em algo que não existe, algo cuja existência devemos negar veementemente, ao demonstrar de que, perdão, de certa forma, pode ser útil manipular o corpo etérico, podendo-se provar que estas coisas suscitam efeito real sobre ele. Mostramos que existe qualquer coisa como o corpo etérico. Em todas as situações, a vida nos propicia as provas correspondentes para o que a antroposofia tem a oferecer. Mas um outro exercício que fizermos para melhorar nossa memória poderá fortalecer nosso corpo etérico em sua essência. Talvez eu já o tenha mencionado aqui em relação a outros assuntos. Contudo, na presença de formas patológicas em que concorrem condições nervosas, seria aconselhável recorrer a tais conselhos, pois pode-se contribuir muitíssimo para tonificar o corpo etérico, modificando o curso dos pensamentos, isto é, em vez de seguirmos os assuntos pelos pensamentos na forma como estamos acostumados a fazê-lo, começamos a percorrê-los de trás para frente. Por exemplo, na escola, somos levados a aprender uma sucessão de governantes, ou de batalhas, ou de outros acontecimentos quaisquer. Aprendêmo-lo em função das datas. Seria extremamente benéfico se essas coisas não fossem ensinadas e aprendidas somente na ordem comum e natural, mas se adquiríssemos o conhecimento desses dados na ordem inversa, apresentando-os de trás para frente. Isto é muito importante, pois, fazendo tais exercícios de maneira sistemática, contribuímos novamente para um enorme fortalecimento de nosso corpo etérico. Rememorar, do fim ao início, tudo o que lemos de contos e coisas semelhantes, peças de teatro inteiras de trás para diante, eis algumas práticas de suma importância para a consolidação do corpo etérico. Acontece que a vida cotidiana de nossos tempos nos mostra que todo o descrito até aqui não é praticado de maneira alguma. E isto é compreensível, pois em nossos afazeres infatigáveis temos pouca oportunidade de alcançar aquela tranquilidade que nos permita praticar esses exercícios. De maneira geral, o indivíduo que exerce uma profissão está tão fatigado ao chegar à noite que já não é capaz de estruturar os pensamentos como mencionamos acima. Porém, se a ciência espiritual realmente penetrar nos corações e nas almas dos homens, podemos notar que muitíssimo do que acontece hoje em dia poderá ser poupado, podendo assim sobrar praticamente para todas as pessoas o tempo para se dedicarem à execução desses exercícios fortalecedores. Se cuidarmos dessas coisas, particularmente na área da educação, dentro em breve teremos a oportunidade de observar resultados extremamente benéficos. Quero mencionar mais um pequeno detalhe, que, aliás, não é de muita importância nos anos mais maduros. Todavia, se não houvermos cuidado disto durante a juventude, seria proveitoso fazê-lo na vida adulta. Trata-se do hábito de, ao mesmo tempo em que executamos certas coisas, não importa se deixam rastros ou não, observamo-nos a nós próprios. É relativamente fácil realizar isto ao escrevermos. Estou até convencido de que muitas pessoas deixariam de escrever de maneira tão antipática se tentassem observar cada letra em separado à medida que a escrevessem, ou, ao terminar uma frase, passassem o olhar sobre o que houvessem escrito. Em outras atividades, não é tão fácil assim. Porém, à guisa de exercícios, ainda se pode experimentar uma outra coisa: tentar observar-nos a nós mesmos. Como andamos, como levantamos a mão, como mexemos a cabeça, a maneira como damos risadas e assim por diante. Enfim, tentar formar uma imagem de nossos gestos. Poucas pessoas realmente sabem como andam, podendo convencer-se disso pela própria observação. A minoria dos indivíduos tem uma ideia de como parecem ao olho observador quando andam, mas é bom fazermos algo para obter uma noção de nós próprios, pois além do fato de que, certamente, encontraríamos uma porção de coisas para corrigir, caso resolvêssemos aplicar esse método, sem prolongá-lo demais para não incentivar em excesso a vaidade humana. Esse procedimento exerce um efeito extremamente proveitoso sobre a consolidação do corpo etérico ou vital, como também sobre o domínio do corpo etérico em relação ao corpo astral. Pela observação de seus gestos, do que faz, isto é, pela conscientização de suas ações, o indivíduo tira proveito do fato de o domínio de seu corpo astral sobre o corpo etérico tornar-se cada vez mais forte, ou seja, de ele ficar habilitado, quando necessário, a também poder suprimir alguma coisa. Os homens são cada vez menos capazes de suprimir deliberadamente certos hábitos ou de modificá-los completamente. Todavia, poder executar atos habituais, também de uma forma diferente, representa uma das maiores realizações do indivíduo. De modo algum queremos desenvolver, digamos, uma escola de falsificação da escrita. Isto hoje em dia aprende-se apenas para fins escusos. Contudo, quando se tem a intenção de permanecer honesto, a adoção de uma letra diferente é benéfica para a consolidação do corpo etérico. De maneira geral, nas diferentes ações que devemos executar, é bom adquirir a habilidade de também fazê-las de uma outra maneira, não precisando depender de uma única forma para executá-la. O indivíduo não precisa logo tornar-se um fanático da utilização indiscriminada de ambas as mãos. Porém, se tentasse de maneira sensata, habilitar-se também a executar ao menos algumas ações com a mão esquerda, não seria preciso continuar esse experimento senão ao ponto de constatar ser capaz de fazê-lo. Então, isto exerceria uma influência favorável sobre o corpo astral, em seu domínio sobre o corpo etérico. O fortalecimento do homem, no sentido da concepção científico-espiritual, faz parte de tudo com o que a propagação dessa ciência há de contribuir para a nossa cultura. O que se poderá chamar de cultura da volição é justamente algo de grande importância. Já frisamos antes que, muitas vezes, o nervosismo se manifesta no fenômeno de os homens de nossos dias não saberem muito bem o que fazer para realizar o que querem de verdade ou o que deveriam querer. Eles recuam diante da execução daquilo a que se propuseram, não conseguem realizar nada de valor e assim por diante. Este fenômeno, diagnosticável como uma certa fraqueza de vontade, baseia-se, por sua vez, num domínio fraco do eu sobre o corpo astral. Sempre que se observa esse tipo de fraqueza de vontade, a qual leva a pessoa a bem dizer, por um lado, a querer alguma coisa e, por outro, todavia, a não o querer, ou ao menos a não conseguir realmente executar o que querem, constata-se não existir suficientemente domínio do eu sobre o corpo astral. Algumas pessoas nem sequer atingem o estágio de querer seriamente o que desejam querer. Ora, existe um modo muito simples de fortalecer a vontade para a vida externa. E isto consiste em suprimir os desejos, que, sem dúvida, sempre estão presentes. Não executá-los, se isto não causar dano algum. Se perscrutamos a nós mesmos, o dia inteiro teremos oportunidade de encontrar inúmeros desejos de cuja realização, entretanto, embora fosse muito agradável serem satisfeitos, podemos prescindir sem que isso cause danos a outras pessoas ou faltemos aos nossos deveres. São desejos cuja satisfação nos causaria alegria, mas que poderiam também ficar sem realização. Se há empenho, de certo modo sistemático, em achar dentre muitos desejos aqueles que se possa dizer: não, este desejo não deve ser satisfeito agora. Fecha aspas. É importante que se saiba escolher os desejos certos, cuja não realização não cause danos, mas apenas nos prive de conforto, alegria e prazer. E, suprimindo-se tais desejos de forma sistemática, cada não realização representa uma afluência de força de vontade, de força do eu sobre o corpo astral. Submetendo este procedimento, mesmo em idade mais avançada, poderemos reparar muita coisa que foi descuidada pela educação moderna. Contudo, no fundo, é difícil atuar pedagogicamente nesse campo que acabamos de caracterizar, pois deve-se ter em conta que, se, como educadores, estivéssemos na situação de poder satisfazer um determinado desejo manifesto da criança ou no jovem que educamos e recusássemos a realização desse desejo, não somente causaríamos o efeito da recusa, mas também uma espécie de antipatia. Isto pode ser contraproducente, no sentido pedagógico, de maneira que somos levados a ponderar no sentido de parecer-nos um pouco duvidoso introduzir recusa aos desejos de nossos educandos nos princípios de educação. Aí nos encontramos, por assim dizer, diante de um momento de decisão vital. Se um pai se propusesse a educar seus filhos de modo a dizer, sempre que possível, abre aspas, "Não, Carlos, você não vai ganhar isso", fecha aspas, conseguiria, em primeiro lugar, criar antipatia do jovem contra si, e não o benefício que poderia ter alcançado pela rejeição dos desejos. Poder-se-ia perguntar, neste caso, o que fazer, já que não seria possível introduzir um método como este? Todavia, há um meio muito simples de conseguir esse efeito. Não recusar ao aluno a realização de seus desejos, mas negá-la a si próprio, porém, de forma que o aluno perceba o fato de nos estarmos negando isto ou aquilo. Como sabemos, um forte instinto de imitação reina nos primeiros 7 anos de vida e continua existindo mais tarde. E poderemos perceber que, se na presença de nossos educandos começamos a negar-nos uma ou outra coisa de modo bem visível, eles o imitam, achando-o muito desejável, e com isto teremos conseguido algo muito significativo. Assim, deixando que nossos pensamentos sejam dirigidos de forma correta pelo que a ciência espiritual possa significar para nós, vemos que essa ciência espiritual não permanece apenas como teoria, mas torna-se sabedoria existencial, algo que realmente nos suporta e nos conduz na vida. Um meio muito importante para reforçar o domínio de nosso eu sobre o corpo astral foi dado com o que, de certo modo, pode ser aprendido das duas conferências que pronunciei aqui. A particularidade dessas duas conferências reside, perdão, no fato de nelas haver sido indicado o que pode ser dito a favor e contra determinada coisa. Se, por outro lado, verificamos de que forma as pessoas enfrentam a vida com suas almas, poderemos perceber que, de modo geral, ao tratar de um assunto, somente o fazem de um lado, dizendo apenas o que existe a favor ou contra ele. Isto é o habitual. Porém, não existe na vida coisa alguma que não possa ser tratada de maneira a apresentar um pró e um contra. Há um pró e um contra em tudo, e é vantajoso que nos acostumemos em todas as situações a levar em conta não só um deles, mas também o outro. Não somente o pró ou o contra, mas o pró e o contra. E tudo o que fazemos, em tudo o que fazemos, convém termos presente porque, sob certas circunstâncias, será melhor deixarmos de fazê-lo ou, se acharmos melhor executá-lo, compreendermos que também existem considerações contra. A vaidade encontra muitos pretextos para não se invocarem os argumentos contrários a uma ação que se deve executar, pois as pessoas desejam a todo custo sempre ser boas. É muito difícil passar a si o atestado de boa pessoa, dizendo-se de si mesmo, abre aspas, faço apenas as coisas das quais seja possível falar bem. Fecha aspas. E sente-se como sendo incômoda a convicção de que, no fundo, poder-se-ia objetar muita coisa a quase tudo o que fazemos na vida. Ao final das contas, de modo algum somos tão bons quanto pensamos. E digo isto porque é extraordinariamente importante para a vida. Contudo, essas considerações genéricas não são de muita utilidade. Apenas começaremos a tirar algum proveito quando também tivermos em mente, ao executar toda e qualquer coisa que a vida nos exija, os motivos que possam levar-nos a deixar de fazê-lo. O que é alcançado por esse procedimento pode ser observado da seguinte maneira. Muito simples. Com certeza, os senhores tiveram oportunidade de conhecer pessoas cuja indolência atinge o ponto de, sempre que possível, elas prefiram não tomar decisão própria alguma, e sim que alguém tome essa decisão e lhes diga o que fazer. Elas descarregam a responsabilidade, antes perguntando o que devem fazer em vez de procurar os motivos para uma ou outra ação. Ora, não estou mencionando este caso por atribuir-lhe alguma particularidade nesse contexto, mas por querer demonstrar outra coisa. Imaginemos, então, uma pessoa que goste de consultar os outros. Abre parênteses. Todavia, não quero que o que segue a que o que acabo de dizer seja entendido apenas como algo a ser desaprovado, pois também muita coisa boa pode ser dita a seu favor. Não se pode manifestar quase nada na vida que não possa ser refutado em algum sentido. Fecha parênteses. Nosso homem imaginário encontra-se diante de duas pessoas que lhe dão conselhos com relação ao mesmo assunto. Uma delas lhe diz sim, e a outra diz não faça isso. Toda vez que na vida nos deparamos com tal situação, vemos que um dos conselheiros ganha uma vitória decisiva sobre o outro. Aquele que exerce uma influência volitiva mais forte sai vitorioso. Que tipo de fenômeno se nos apresenta aí? Por mais insignificante que pareça, é um fenômeno altamente significativo. Se me confronto com duas pessoas, uma das quais me dá um conselho em sentido positivo e a outra em sentido negativo, se sigo o propósito, a vontade dessa pessoa continua agindo dentro de mim. Sua força de vontade fez-se valer a ponto de dar-me força para a minha tarefa. Sua força de vontade ganhou dentro de mim uma vitória sobre a outra pessoa. A força de alguém prevaleceu dentro de mim. Suponhamos agora que eu não me confronte com duas pessoas, uma das quais responda a uma consulta com sim e a outra com não, mas que eu esteja só comigo mesmo e me apresente em meu coração o sim e o não, e as razões para uma ou outra alternativa, passando depois a executar o sim. Este procedimento chega então a desenvolver uma grande força em meu íntimo. O que antes o outro exercia dentro de mim, eu próprio o desenvolvi agora como uma força em minha alma. Por conseguinte, se interiormente nos propusermos uma opção, faremos uma força vencer sobre uma fraqueza. Isto é extremamente importante, pois novamente fortalece de maneira extraordinária o domínio sobre o corpo astral. Esse exame realmente exaustivo dos prós e contras em todas as situações não deve ser de maneira alguma considerado um incômodo. Verificar-se-á estar contribuindo grandemente para o fortalecimento da volição no esforço para pôr em prática o que acabo de caracterizar. Contudo, este assunto também possui seu lado obscuro. Em lugar do fortalecimento da volição, pode sobrevir um enfraquecimento. Isto pode acontecer se, após ter feito valer dentro de si os prós e os contras, a pessoa todavia não age de acordo com uma ou outra alternativa reconhecida, mas por desleixo nada faz, não seguindo nenhuma nem outra voz. Pode parecer que tenha seguido o não, porém, em realidade, apenas foi indolente. Daí resulta o seguinte: Até nestes detalhes, é vantajoso tomar em consideração a ciência espiritual para que a pessoa não proceda a essa ponderação dos prós e contras, estando cansada, estando de alguma forma esgotada, mas sim quando se sentir forte, de modo a saber: não estou esmorecido, estou em condições de seguir ativamente o pró e o contra que apresento à minha alma. Por isso, a pessoa sempre deve reparar em si mesma, a fim de preparar-se para deixar tais coisas atuarem na alma. Outro sim, o empenho de afastarmos de nossa alma tudo o que, de certa forma, ergue um antagonismo entre nós e o mundo, entre nós e nosso ambiente, faz parte, no sentido mais eminente, das coisas que fortalecem o domínio do eu sobre o corpo astral. E por isso deveria fazer parte das obrigações que o antropósofo impõe a si mesmo, não interdizer-se críticas justificadas. Sendo a crítica objetiva, naturalmente seria uma fraqueza proclamar, por assim dizer, a partir de razões puramente científico-espirituais, o mal como bom. Devemos aprender a discernir se estamos censurando algo por sua própria causa ou porque em sua influência sobre nossa pessoa, por o sentirmos desagradável, nos parece sujeito à crítica. Quanto mais conseguirmos acostumar-nos a não fazer o juízo que formamos, especialmente de nossos próximos, depender da maneira como eles se nos apresentam, tanto mais fomentaremos o fortalecimento do domínio do nosso eu sobre nosso corpo astral. É até benéfico impormos-nos a resignação de não acharmos as coisas ruins simplesmente por nos sentirmos molestados por elas. Pelo contrário, devemos reservar nossa crítica em se tratando de avaliação de pessoas a situações que não nos afetam pessoalmente. Não recomendo isto para podermos lamber-nos os dedos e dizer, abre aspas, somos homens bons, não criticando nossos próximos, fecha aspas. Mas para nos tornarmos fortes por essa resignação, logo veremos que isto parece ser muito fácil como princípio teórico, mas que, entretanto, na vida é extremamente difícil pô-lo em prática. É bom, por exemplo, frente a uma pessoa que acaba de dizer-nos uma mentira, abster-nos de sentir antipatia por ela por causa dessa atitude. Quero salientar que não se trata de não denunciá-la a outros, se necessário, mas sim de contermos esse sentimento de antipatia por essa pessoa que nos mentiu. Podemos muito bem formar uma opinião sobre uma pessoa, considerando a forma como se harmonizam suas ações no decorrer dos dias. Se um dia ela fala de uma maneira, outro dia de maneira diferente, não precisamos fazer outra coisa senão justapor suas diferentes fases. E teremos uma base bem melhor para avaliá-la do que salientando seu comportamento para conosco. É importante deixarmos as coisas falarem por si próprias, ou compreendermos os homens através da continuidade de seus atos, não formando um parecer a partir das ações isoladas, mas da forma como condizem todos os seus atos. Mesmo no caso de alguém que tomamos por um patife inveterado, podendo-se dizer que ele nunca faz coisa alguma incompatível com a ideia de um patife, podemos achar muitos aspectos destoantes que até contradigam todos os seus atos. Nem precisamos levar em conta a relação da pessoa para conosco, isto é, podemos abstrair de nós mesmos, deixando a pessoa refletir-se em nossa alma apenas por seu comportamento, se for de todo necessário formarmos um juízo dela. Contudo, muito ajudará o fortalecimento de nosso eu se refletirmos sobre o fato de uma grande parte, 9/10 dos julgamentos que fazemos, poderem ser suprimidos. Seria largamente suficiente para a vida se genuinamente vivenciássemos em nossa alma somente 1/10 dos julgamentos que costumamos fazer do mundo. A vida em si não seria prejudicada, tampouco em relação a nós próprios, pelo fato de desistirmos de pronunciar os restantes 9/10. Hoje chamei-lhes a atenção sobre alguns detalhes aparentemente insignificantes. Todavia, de vez em quando, devemos empenhar-nos também em encarar tais coisas, pois precisamente estas coisas podem ensinar-nos como o pequeno pode ser grande em seus efeitos e como devemos tratar a vida, por assim dizer, de um ângulo completamente diferente do que estamos acostumados a fazer, se desejamos dar-lhe forma sadia e vigorosa. Evidentemente, não pode bastar dizer-nos simplesmente que, quando alguém adoece, enviamo-lo à farmácia, pois lá ele encontrará o que necessita. O correto deve ser organizarmos a vida de tal maneira que os homens sejam menos atacados por doenças, ou que as doenças sejam menos graves. O homem sofrerá menos doenças se, por meio dessas coisas insignificantes, fortalecer a influência do eu sobre o corpo astral, do corpo astral sobre o corpo etérico e do corpo etérico sobre o corpo físico. Autoeducação e atuação sobre a educação de outros são, pois, assuntos que podem depreender-se da nossa concepção antroposófica fundamental. Fim da segunda conferência.